Internacional.
Os dias de maior conflito entre manifestantes e policiais na Ucrânia, entre os dias 18 e 20 de fevereiro, deixaram um saldo de 100 mortos e 14 feridos. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde do país. Estes protestos antecederam a deposição do ex-presidente do país, Viktor Yanukovych, retirado do poder no dia 22 de fevereiro.
Hoje, o presidente Barack Obama ordenou o congelamento de contas e a negação de visto para envolvidos em ações que, segundo ele, ameacem a soberania da Ucrânia. A relação entre os Estados Unidos e Rússia está abalada diante do conflito ucraniano. Sobre essas questões, nós conversamos com o professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Unicamp, Sebastião Velasco e Cruz.
Bom, professor Sebastião, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse um rápido panorama dessa situação, né, complicada em que se encontra a Ucrânia, nessas relações dela com a Rússia e agora com essa entrada dos Estados Unidos nessa tensão, nas negociações.
Olha, na realidade não há uma entrada momentânea e agora tardia dos Estados Unidos na crise. Os Estados Unidos têm uma presença na situação e na crise ucraniana que vem de mais de 10 anos. Há 10 anos atrás, 2004, houve o chamada Revolução Laranja. A mobilização que deu origem a ela foi assistida, apoiada pelos Estados Unidos, como foi também esta que eclodiu no final do ano passado. Enfim, os Estados Unidos é um elemento presente e em convergência com a União Europeia, mas com uma orientação diferente e mais ofensiva. Os Estados Unidos, no período anterior ao desenlace da crise interna, não contribuiu minimamente para uma solução negociada dos conflitos.
A tensão tá bem mais forte agora com essa questão da Crimeia, que o parlamento já aprovou, inclusive, um referendo para a população decidir se a Crimeia volta a ser parte da Rússia, né, e se desvincula da Ucrânia. Isso pode gerar um conflito mais forte entre Ucrânia e Rússia, ou entre os Estados Unidos e Rússia, envolvendo
entre
a Ucrânia
e Rússia? Não há, digamos assim, nenhuma possibilidade, até porque a Ucrânia é um país historicamente dividido, tem uma parte ocidental que, enfim, com uma identidade linguística, eu falo, ucraniano, e se vincula historicamente à Europa Ocidental, mas principalmente à Polônia e principalmente à Alemanha, e uma outra metade, né, o Sul e a Ucrânia Oriental, que é etnicamente russa. Existe uma população russa, etnicamente russa, na Ucrânia, que não é nada desprezível, é quase 20% da população, e mais da metade da população ucraniana fala russo e prefere, mesmo quando é bilíngue, prefere expressar-se em russo e não em ucraniano. Então, é um país que, enfim, é fraturado nesse sentido e que, enfim, vem expressando essa divisão sistematicamente na forma de um empate quase político-partidário. Foi a parte, digamos assim, russófila, que é, enfim, representada pelo Partido das Regiões e pelo presidente que foi deposto agora, há pouco mais de uma semana.
Em toda essa disputa, né, entre o lado favorável à Rússia e o lado que quer estreitar relações com a Europa, existe uma questão econômica muito forte, né, porque a Ucrânia tem relações econômicas muito, né, próximas da Rússia, mas também próximo da Europa. Ela não pode abrir mão de nenhuma das duas, né? Nem da aproximação com a Europa, nem da aproximação com a Rússia, não é isso?
Na realidade, a integração da economia ucraniana com a economia russa é muito forte, não é? É muito forte, enfim, trabalhadores ucranianos na Rússia, enfim, há uma... Enfim, a Ucrânia era parte da Rússia. Isso não exclui o interesse na integração econômica com a Europa, mas esse é o interesse também da Rússia. A Rússia é muito integrada com a Europa e particularmente com a Alemanha.
Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Sim, eu gostaria de acrescentar simplesmente o seguinte: esta é uma crise nacional fortemente condicionada, saturada por elementos geopolíticos. Os elementos geopolíticos, até agora, militaram no sentido de escalar o conflito e levar a uma situação que é uma situação insustentável, uma situação que aponta para um conflito que transborda a Ucrânia, como nós estamos vendo. A solução possível hoje é a atuação das forças relevantes e responsáveis no sentido de afastar, enfim, esvaziar de poder os grupos radicais que estiveram e continuam estando. Depende do esvaziamento do poder de veto desses grupos, o encaminhamento de uma solução que reconheça as diferenças sociais, políticas, de orientação política, culturais que existam na Ucrânia e restabeleçam as condições de convivência nesse território que vem sendo contestado há muito tempo.
Bom, professor Sebastião Velasco, gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Você ouviu o professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Unicamp, Sebastião Velasco e Cruz, que comentou a situação da Ucrânia. A entrevista fica disponível em nosso site, www.ufmg.br/rádio.